Lançamento segmentado do Windows 10. Presidente deixa cargo na Intel. Surpresa boa para o próximo iPhone. Esses são os destaques do Drops Canaltech que começam agora. A Microsoft anunciou que, apesar da data oficial de lançamento do Windows 10 ser 29 de julho, nem todos os interessados vão ter acesso à nova versão nesse dia, já que a companhia deseja investir em uma liberação segmentada para garantir que tudo funcione bem. Pois é, desse jeito parece que o lançamento vai acontecer pouco a pouco, até que todos tenham acesso. Assim, a Microsoft consegue investir em suporte e garantir o funcionamento da solução em diversas categorias de dispositivo. Vale dizer que o lançamento de atualizações nesse meio tempo, antes mesmo que todos já tenham o sistema rodando, não está descartado. A companhia não revelou exatamente como o lançamento vai acontecer, mas a ideia é que aqueles que já estão rodando a versão beta do Windows 10 sejam os primeiros a receber a edição final.
Uma das mulheres mais poderosas do mundo da tecnologia está deixando a Intel. Nessa quinta-feira, a empresa anunciou que sua presidente, Renée James, está abandonando o cargo para assumir uma posição de CEO em outra empresa que não foi revelada. Ela estava na posição desde maio de 2013, mas a saída não é para agora. James vai continuar exercendo suas funções até janeiro do ano que vem, período no qual ele estará em contato direto com o CEO da Intel, Brian Krzanich, e também possivelmente vai usar esse tempo para definir seu sucessor. Hoje ela é a segunda em comando da fabricante de chips, que passa por um momento de transição e vem tendo dificuldades no segmento móvel. Em carta aos funcionários, James agradeceu pelo apoio e disse que a mudança serve como um novo passo em sua jornada.
O possível novo componente do iPhone 6S deu o que falar no mundo depois de um novo vazamento de informações. Trata-se de um modem da Qualcomm lançado no final de 2013, mas que só chegou no mercado no ano passado com o Galaxy S5. O MDM9635M, também chamado de 9X35 GOB, é um modem que proporciona velocidade de download de até 300 megabits por segundo em redes LTE, contra os atuais 150 megabits por segundo do iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Pra gente aqui no Brasil, a novidade pode não significar muita coisa, já que depende das operadoras locais fornecerem tais bandas, o que é bastante complicado. Mas tem uma consequência bem legal nessa história. O chip possui um sistema mais eficiente de gerenciamento de energia, que no final pode fazer uma diferença significativa no tempo de duração da bateria do iPhone, principalmente para quem passa bastante tempo na rua sem rede Wi-Fi.
Hoje a Xiaomi anunciou que vendeu 34,7 milhões de unidades de smartphones na primeira metade de 2015. Apesar do número representar um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, ele também implica em uma pequena queda na comparação com o segundo semestre de 2014, quando a companhia vendeu 35 milhões de aparelhos entre julho e dezembro. E essa é, na verdade, a primeira queda sequencial desde que a empresa começou a divulgar seus resultados financeiros semestrais em 2013. Apesar da queda não ser extremamente brusca, ela pode colocar em risco a meta da companhia para o ano inteiro, que tem como alvo uma venda mínima de 80 milhões de smartphones. A esperança está no segundo semestre, quando os números costumam ser melhores por causa das datas comemorativas e festas de fim de ano.
Um robô matou um funcionário de uma fábrica da Volkswagen na Alemanha ontem à noite. O homem de 22 anos era um contratado externo da empresa e acabou sendo agarrado e esmagado pela máquina contra uma placa de metal. O jovem veio a falecer horas depois já no hospital devido aos ferimentos graves. Segundo Heiko Hilwig, porta-voz da Volkswagen, as primeiras conclusões garantem que foi um erro humano e que tudo aconteceu quando o empreiteiro estava ajustando o robô. Ele estava trabalhando dentro de uma gaiola de segurança que separa as pessoas dos robôs responsáveis pela manipulação de metal. Um outro trabalhador estava presente durante o incidente e só saiu ileso porque estava por trás da barreira.
Enquanto Warner e Rocksteady seguem tentando corrigir os vários problemas da versão para PC de Batman Arkham Knight, mais sujeira é atirada ao ventilador. Como se não bastasse o game ter suas vendas interrompidas por estar praticamente injogável na plataforma, eis que novas informações revelam que as empresas estavam cientes de tudo isso meses antes das dores de cabeça começarem e o Homem-Morcego ser tão humilhado assim. Dois desenvolvedores disseram que a Warner sabia de tudo, inclusive acharam engraçado a empresa agir como se nada estivesse acontecendo. Pelo jeito, a desenvolvedora achou que o jogo estava bom o suficiente para conquistar o público. Isso contradiz bastante o que foi escrito no comunicado quando o game foi removido do Steam, em que o Warner afirmou levar a sério a qualidade de seus títulos. Entenda a história toda no canaltech.com.br.
E o Drops Canaltech fica por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades de tecnologia. We'll be right back.